Este episódio contém trechos que narram violência e tortura e pode não ser recomendável para todos os públicos.
Posso te incomodar um pouquinho?
Oi?
Posso te incomodar um pouquinho?
Estamos na cidade universitária, campus da Universidade de São Paulo, localizado no Butantã, na zona oeste da capital. É uma sexta-feira de dezembro, hora do almoço. E a sede do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, está praticamente vazia. Eu entro num salão amplo, quase sem mobília, com cartazes espalhados pelas paredes, e vejo um rapaz deitado num sofá. Imagino que ele tem uns 18, 19 anos. Traz um par de fones nos ouvidos e mexe no celular. Vou falar com ele.
Estou fazendo um podcast sobre esse cara que está na foto atrás de você na parede. Queria saber se você sabe quem ele é.
Aponto o retrato de um jovem sério, de óculos, pintado com stencil no fundo da sala. A imagem é grande, vai do chão até o teto, com tinta preta sobre fundo branco.
Sabe que eu sempre pesquiso, eu sempre esqueço o nome dele, tem a ver com o movimento estudantil.
Este é o Pedro. Um amigo dele, o Mário, chega ao DCE e se aproxima de nós.
Oi, tudo bem?
Tudo bem. Meu nome é Camilo.
Mário, tudo
bem? Eu sou jornalista.
Opa.
Eu tô fazendo um podcast explicando quem é esse cara aqui. E daí eu queria saber se vocês podiam me responder, assim, o que, que vocês sabem, se é que vocês sabem alguma coisa.
Então, tudo que eu sei que tem a ver com o movimento estudantil, da época da ditadura, né? Mas é que eu... Os detalhes não.
Descubro que Pedro é aluno de audiovisual na Escola de Comunicações e Artes e o Mário estuda letras na FEFELESCH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Nenhum deles faz parte do DCE da USP.
Você acha que ele é de que época?
Então, eu acho que, eu, pelo que eu lembro, é da época da ditadura. Foi umas pessoas reprimidas, assim.
Ainda tenho algum tempo antes do meu próximo compromisso. Então, decido escutar mais estudantes. Eu deixo o salão, faço uma hora ali por perto, para ver se mais alguém chega. E quando eu volto, me deparo com outra dupla de rapazes no mesmo sofá. E repito a abordagem. Tudo igual.
Tudo bem? Eu tô fazendo um podcast sobre a história daquele rapaz que tá ali naquela imagem. Eu queria saber se vocês sabem alguma coisa sobre ele, quem que é.
Infelizmente eu não faço ideia.
Você não faz ideia? Vocês estudam na USP?
Então, eu tinha entrado na USP em 2013. Eu lembro que no DCE foi apresentado um pouco sobre a história dele e que ele era aluno da geologia, não é certo?
Esse é o Matheus. Ele me conta que fez 2 anos de biologia e depois mudou para medicina. Se formou e agora está de volta ao campus para uma pós-graduação em perícia médica. Ao todo, soma 10 anos de USP.
Agora, se não me engano, ele foi preso pela ditadura e...
Matheus arrisca mais 1 ou 2 comentários sobre o jovem do retrato e se desculpa por não ter outras informações.
É isso que eu lembro dele, eu esqueci o nome dele.
Escola! Mas... 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
Os presidentes Médici e Stroessner participarão da cerimônia de assinatura de um tratado.
Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla...
1973 foi designado pelo governo como o ano do turismo.
Falta Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol!
São Paulo oferece arte, cultura. O que mais a distingue, porém, é ser o símbolo da pujança e do progresso de um país jovem e dinâmico.
É o epílogo de uma festa verde e amarela.
Passava das 5 horas da tarde de 15 de março de 1973, uma quinta-feira, quando estudante de geologia chegou ao DOI-CODE de São Paulo, na rua Tutóia. DOI-CODE era a sigla de Departamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. Criado em 1969 como Operação Bandeirante, ou OBAN, uma estrutura clandestina destinada a coibir atividades subversivas, como se dizia na época, O DOI-CODI foi oficializado em 1970 com a missão de reprimir qualquer ameaça aos militares, sem poupar esforços. O modelo se espalhou pelo país e a unidade de São Paulo logo se tornou o mais truculento local de repressão, responsável pela tortura de aproximadamente 2 mil pessoas e pela execução de pelo menos 70 dos 434 mortos e desaparecidos políticos listados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade em 2014.
O relatório apontou crimes como desaparecimentos, execuções, estupros e torturas. Encerrada em dezembro de 2014, a comissão reuniu 1.116 depoimentos e realizou 80 sessões públicas em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal.
As primeiras 24 horas eram as piores. Os torturadores barbarizavam. Eles sabiam que os terroristas, entre aspas, eram treinados para negar tudo por 24 horas. Em 73, eram chamados de terroristas os militantes organizados em grupos de resistência armada contra a ditadura e algumas vezes também quem fazia oposição sem pegar em armas. 24 horas era o tempo estimado para que os companheiros dessem conta de que um deles havia sumido. Normalmente porque não apareceram nos pontos, que eram os locais dos encontros agendados com antecedência, e não voltaram à noite para dormir no aparelho, como eram chamados os locais de moradia de quem estava na clandestinidade. Passado esse tempo, era tudo desarticulado a toque de caixa, os pontos cancelados e os aparelhos abandonados. Ou seja, as informações tinham de ser arrancadas o mais depressa possível.
Fala, seu filho da puta!
Não, isso que você escutou agora não é uma gravação histórica que a gente desenterrou dos arquivos da ditadura. Também não é um trecho de filme. Essa aí é a voz do ator Pedro Abranches, que a gente convidou para ajudar a recriar o ambiente da sala de interrogatório do DOI-CODI. Ainda não tinha escurecido quando o estudante recebeu a primeira descarga elétrica.
Contra a parede. Rapaz, ponte aparelho! Ponte aparelho!
Os torturadores berravam.
Fala, vamos!
A sala de interrogatório era tomada de equipamentos de tortura. Máquinas de choque, palmatórias, alicates e cacetetes. Uma mangueira sempre pronta a introduzir água nas bocas e narinas. Uma cadeira revestida com chapas de metal para ampliar os efeitos das descargas elétricas era conhecida como cadeira do dragão. Uma estrutura rudimentar chamada pau de arara consistia em um cabo sustentado por duas hastes verticais, no qual o preso era pendurado pelos joelhos e braços para ficar horas levando porrada, com fios elétricos inseridos nas genitálias, na boca e nos ouvidos.
Fala, seu filho da puta!
Os torturadores queriam nomes.
Com quem você vai se encontrar, hein, seu merda? Desembucha, rapaz! Fala, vamos!
Até as 11 horas do dia seguinte, foram quase 18 horas de pancadaria. Só então, um agente conduziu o estudante até a primeira porta à esquerda da sala de tortura. Uma porta de aço, trancada com ferrolhos. Era a cela forte, a solitária, que os agentes chamavam de X0. Um cubículo, um cativeiro do tamanho de um colchão de solteiro com um buraco no chão, no lugar onde ficaria o vaso sanitário. E só, nenhuma janela, nada de luz ou ventilação. O estudante havia resistido à primeira noite de tortura. Jogado na X0 por volta das 11 horas da manhã de sexta-feira, ele não foi mais visto naquele dia. Na manhã seguinte, sábado, foram buscá-lo cedo para mais uma sessão. A tortura foi retomada com agressividade ainda maior. O jovem era acusado de integrar um grupo tático armado da Ação Libertadora Nacional, a ALN, a mais importante organização de oposição à ditadura. O principal líder da ALN tinha sido Marighella, considerado inimigo público número um até sua execução, numa emboscada policial em 1969. Agora, em 1973, a ALN estava em declínio, carente de comando. Os torturadores acreditavam que aquele estudante era um quadro importante no alto escalão da organização. Também acreditavam que ele tinha sido um dos responsáveis pela execução de um delegado no Rio de Janeiro dias antes. Entre um choque e outro, o rapaz repetia que não tinha sido ele. E nem poderia. No dia em que o delegado foi morto, saindo de uma praia no Rio, o estudante se recuperava de uma cirurgia de retirada de apêndice e estava de cama, na casa dos pais, no interior de São Paulo. Os torturadores não escutavam. Queriam mais informações sobre a morte do delegado. Quem participou da ação com ele? Quem apertou o gatilho? Queriam nomes. Amarravam fios desencapados no pênis e na boca do jovem e pediam nomes. Espancavam a região do abdômen e pediam nomes. Giravam a manivela e pediam nomes. O rapaz dizia apenas o dele. Alexandre. Meu nome é Alexandre. Irritados com a provocação, os algozes dobravam a voltagem. Era difícil saber quem gritava mais alto, se o torturado ou os torturadores. Os gritos do rapaz, antes vigorosos, perdiam a intensidade. Pouco antes do meio-dia, Alexandre voltou para X0, a cela forte. Desta vez, carregado. A maioria dos presos estava no pátio, aproveitando o primeiro banho de sol desde o início do mês, e viu quando ele deixou a sala de tortura rumo à solitária. Meu nome é Alexandre Vanuc Leme, ele conseguiu dizer em voz alta. Sou estudante de geologia. Me acusam de ser da ALN. Eu só disse meu nome.
O Alexandre
está preso.
Eu sou Camilo Vanuc e este é o podcast Eu Só Disse Meu Nome, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog produzida pela Nave Reportagens. Eu Só Disse Meu Nome é também o título de um livro que publiquei pela editora Discurso Direto em março de 2024, por ocasião dos 60 anos do golpe de 1964. Episódio 1. Prenderam o Minhoca. Ainda não havia nenhum retrato de Alexandre Vanuc Leme nas paredes da USP quando ele foi preso e torturado em março de 1973. Naquela época, ele era um estudante como tantos outros. Tinha 22 anos, usava calça Lee e tênis conga, torcia para o Corinthians e estava prestes a concluir a graduação em geologia. Era canhoto, mantinha os cabelos encaracolados e rebeldes, e quase nunca parados, e meses antes tinha começado a namorar a Lisette, a primeira namorada, aluna de história. O Brasil era governado por um general do exército chamado Emílio Garrastazu o Médici. A seleção brasileira tinha se tornado a primeira a conquistar 3 vezes a Copa do Mundo. E uma usina hidrelétrica monstruosa começava a ser erguida na divisa com o Paraguai. Não existia DCE da USP, muito menos um espaço de convivência com sofás e cartazes. O movimento estudantil tinha sido proibido e a maioria das aulas acontecia em barracões, quentes e improvisados, construídos nos arredores do que hoje é a Faculdade de Economia e Administração. Foi durante uma cervejada de encerramento da semana de recepção aos calouros, no prédio da História e da Geografia, ao meio-dia de sábado, que a notícia começou a circular. Prenderam o Minhoca, os colegas diziam. Na USP, Alexandre era conhecido como Minhoca. Faz sentido, você deve ter pensado. Minhoca gosta de se enfiar na terra, como os geólogos. O apelido vestia feito luva num garoto franzino que tinha apenas 1,62 m de altura e no máximo 60 quilos. Mas a origem do apelido era outra.
Você sabe a origem do nome Minhoca?
Este é o Alberto Alonso Lázaro, o Babão, que foi colega de turma do Alexandre entre 1970 e 1973. Os dois chegaram a morar um tempo juntos, na mesma república.
Tem um professor, Sérgio Stanislau do Amaral, que era apelido do professor era Minhocão. Ele com um jeito bem arrastado, assim, de sotaque caipira, fala, em primeiro lugar, boa tarde. Em segundo lugar, Minhocão é a puta que os pariu. O Alexandre ficou especializado em imitar o Minhocão. Tá? É, aí ficou com o apelido Minhoca, Minhoquinha, Minhoca.
Pergunto ao Babão se o Minhoca tinha o hábito de trollar os amigos, tirar sarro dos professores. E se ele era um cara engraçado, brincalhão.
É, cara super divertido, ele, inclusive imitador, né?
Eu já sabia que o Minhoca era um jovem do interior, meio caipira, como o professor Minhocão. Sabia que ele voltava para Sorocaba quase todo fim de semana para visitar os pais e os irmãos, um menino e quatro meninas. E que era filho de um professor do Senai com uma dona de casa. E o que mais? Se o meu objetivo era contar a história do Alexandre, a história por trás do rosto na parede do DCE, eu precisava falar com mais gente. Fui atrás de alguns familiares e dos amigos mais próximos. Em poucas entrevistas, deu para esboçar um perfil. Eu descobri, por exemplo, que o Minhoca colecionava pedras desde moleque. E lia muito, até altas horas. A última lâmpada acesa na casa era sempre a do quarto dele.
Então, lia pra caramba, lia muito. Fiquei sabendo que ele passou em primeiro lugar no vestibular.
Essa aí é a Beatriz, uma das irmãs do Minhoca, que tinha 9 anos quando ele foi preso. Outra pessoa que entrevistei para saber mais do Alexandre na intimidade foi um primo dele, da mesma idade, o Paulo Vanucchi.
O Alexandre é aquele cara da nota 10, né? Muito estudioso, muito disciplinado, sabe?
Esse primo me contou que, mesmo nas férias, o Minhoca adolescente às vezes pedia licença para fazer um intervalo na brincadeira porque tinha que estudar. E aos 10 ou 12 anos, apontava as rochas e explicava detalhes sobre elas.
E o Alexandre, assim, sempre tinha essa coisa de ser um menino da nossa idade que, de repente, começava a contar coisas pra gente que a gente não sabia, né? De mineralogia. A gente entrava na beira do riozinho desse tamanho, ele pegava um troço, isso aqui é pissarra, e ficava explicando o que era pissarra, etc. Tal.
Esse conhecimento, esse jeitão do Minhoca, contribuiu para que ele entrasse no curso de geologia como um cara divertido, mas, acima de tudo, como um aluno exemplar.
Ele entrou inteiraço. Entrou geólogo. E já entrou geólogo melhor que os professores. Mas ele era fora de série.
Esse aí é o Adriano Diogo, um grande amigo do Minhoca na geologia. Bom, foi esse geólogo fora de série, primeiro colocado no vestibular, estudioso, disciplinado, super divertido, que foi preso na primeira semana de aula de 1973. O murmurinho se alastrou feito rastilho de pólvora na cervejada da geografia. Na verdade, ninguém da USP viu quando o Minhoca foi preso. Tudo que sabiam é que ele não tinha ido às aulas na véspera e que ele também não tinha aparecido nos pontos daquele sábado. O Minhoca não era de sumir assim, e isso bastou para que os companheiros deduzissem que ele tinha sido sequestrado por alguma veraneio do DOPS. Os primeiros a dar o sinal de alerta foram os colegas do movimento estudantil, que também desempenhavam atividade política e sabiam da proximidade do Minhoca com a ALN. A maioria conhecia a personalidade questionadora dele. Acompanhava a atuação do Minhoca no centro acadêmico e já tinha recebido mais de uma vez os panfletos que ele fazia circular pelo campus com alguma frequência. O que deixou a maioria assombrada era que o Minhoca não tinha o estereótipo dos presos que apareciam na TV. Ele não estava na clandestinidade, não pegava em armas, não vivia escondido. Ao contrário, ele ia a todas as aulas, era amigo de todo mundo e admirado pelos professores. O Minhoca? Mas por que ele? Será que ele não faltou à aula por causa de alguma complicação naquela cirurgia que ele tinha feito 1 mês e meio antes para retirar o apêndice? Será que ele não precisou voltar para Sorocaba às pressas por algum outro motivo? Muitos não acreditavam que ele estivesse realmente preso. Até porque a prisão não tinha sido oficializada. Se alguém fosse até a delegacia e perguntasse por ele, não diriam que ele estava lá. Mesmo assim, apesar da surpresa geral, o boato tinha fundamento. O Minhoca havia caído, de fato. E antes do que eles pensavam.
É que o Alexandre, ele não ficou dia 16 e 17 no pacote. Ele ficou dia 15, 16 e 17 no pacote. E ele foi torturado todos esses dias. Barbaramente.
Essa é a voz do Amaury Monteiro Júnior, que estudava engenharia industrial em São Bernardo do Campo e militava no PCdoB quando foi preso poucos dias antes. Amaury me procurou quando soube que eu tinha começado a fazer um livro sobre o Minhoca. Ainda era março de 2023 quando trocamos alguns áudios por WhatsApp.
Eu estava na cela, do lado da cela das mulheres, naquele período, tá? Junto com o Vergatti, Luiz Vergatti, que era um cara do Comitê Central do PCdoB. E quando o Alexandre chegou e aquilo começou, aquela tortura toda, a gente conversou com eu conversei com o Vergatti. Falei, Vergatti, quem que é esse rapaz que está aí? Porque eu lembro dele, menino novinho e tudo. Quem é esse rapaz que está aí?
O Vergatti era o que poderíamos chamar de um veterano da resistência. Ele tinha 41 anos, o dobro da idade do Amaury, e reunia informações privilegiadas de tanto que os torturadores o chamavam até a sala de tortura para acariar ou identificar os presos, coisa que ele nunca fez. Vergatti aproveitava essas ocasiões para escutar o que os torturadores conversavam e volta e meia contava novidades para o conjunto dos presos.
E aí ele me contou uma história que não é porque, segundo a história que ele contou, que foi plantada pelos torturadores, que não era verdadeira, né? Era que o Alexandre Vanuc tinha ele, o nome do Alexandre a gente não sabia, tá? É que é um rapaz que acabou de chegar, que chegou de Cuba, e que o pessoal tinha um erro no passaporte, e por causa disso estavam prendendo todo mundo da ILM na época. Essa é a história.
Depois de passar a primeira noite apanhando e ser jogado na solitária na manhã de sexta-feira, o Minhoca foi surpreendido pela figura do Amaury. Ele se aproveitou de um momento de distração dos carcereiros para oferecer um chocolate ao recém-chegado, através da janela da porta de ferro que tinha ficado aberta. Amaury tinha feito aniversário naquela semana e o irmão tinha levado uma caixa de bombons para ele, na expectativa de poder encontrá-lo. Não pôde. O presente ficou retido na delegacia e somente no sábado os carcereiros decidiram liberar o doce para o preso. Amaury não pensou duas vezes antes de percorrer a carceragem oferecendo bombons para todos e todas.
Eu até achei que ele era um menino mais novo que eu, mas não, ele tinha a minha idade. Eu vi que ele estava machucado no rosto. Eu vi que ele estava triste, mas não senti que ele tivesse... Que ele tivesse abatido ou qualquer coisa assim. Mas que ele estava sofrendo. E não consegui conversar muito com ele, porque logo os carcereiros me empurraram para dentro da minha cela. Me empurraram, porque não deixaram eu estabelecer aquele contato. Isso foi lá pelo meio-dia, uma hora, sei lá.
Enquanto o Minhoca era conduzido nos braços até a sala forte, com o rosto machucado e o corpo em frangalhos, e buscava energia para saborear um chocolate, apesar da boca inchada, da língua em carne viva e da gengiva sangrando, a 10 quilômetros dali, na cidade universitária, a notícia da prisão botava água na cervejada dos calouros. Lisette, a namorada, tinha acabado de chegar, preocupada. Ela e Alexandre tinham combinado de se encontrar na véspera, na sexta-noite, em frente a um supermercado na rua Joaquim Floriano, no Itaim. Ele não apareceu. Lisette, então, acionou o plano B e foi para o ponto alternativo, para ver se ali ele aparecia, uma hora depois. A garota esperou por mais de 30 minutos no local acertado, na Brigadeiro Luiz Antônio, e nada. Lisette decidiu passar a noite na República de uns amigos, à espera de notícias melhores. Afinal, se Alexandre estivesse mesmo preso, então não seria prudente ela voltar para casa. A gota d'água foi chegar à cervejada no dia seguinte e ser interpelada pelo namorado da amiga Concepcion, dizendo que estava preocupado porque não a encontrava em lugar nenhum. O relato atravessou o samba e deixou Lisette de orelha em pé.
Daí a pouco chega o então namorado da Concepção, posteriormente marido, somente ex-marido, que não tinha envolvimento político, e me pergunta, ele fazia direito, né? Porque eu mal conhecia. Eu sou, você sabe da Concepção? O outro diz que ela era espanhola. Ela é espanhola. Daí eu falei, não, daí na hora ele veio, ó.
Deu pra entender o que ela falou? Quase nada, né? Esse áudio está mesmo horrível. Bom, essa aí é a Lisette, que estudava história e namorava o Alexandre. Ela eu não cheguei a conhecer. A Lisette faleceu em junho de 2021, aos 70 anos. Um ano antes de eu começar a fazer essa pesquisa. Essa gravação foi feita há mais de 20 anos, no comecinho de 2003, pelo jornalista Caio Túlio Costa, quando ele preparava o livro Cálice. Mais recentemente, em 2023, ele me emprestou a fita cassete daquela gravação. O que você acabou de ouvir, portanto, é um trecho daquela entrevista, de 20 anos atrás, feita provavelmente num café. Por isso, tantos ruídos nos teus fones de ouvido. O que ela diz neste trecho é que o namorado da Concepción, estudante de direito e sem militância política, encontrou a Lisette na cervejada e perguntou se ela tinha notícias da amiga, porque ela, a Concepción, tinha sumido. Lisette respondeu que não sabia de nada. E, em seguida, desconfiou que os dois tinham sido presos, tanto o Alexandre quanto a Concepción, que eles chamavam pelo apelido de espanhola.
Eu encontrei o Alberto, babão. Eu falei, Alberto, a Concepción, a espanhola e o Minhoca sumiram. Daí a gente ficou, né, alerta e combinamos de qualquer eventualidade nos encontrarmos na terça-feira na Avenida Santo Amaro.
Aguenta aí que eu já vou explicar. Logo depois de saber que a Concepción havia sumido, Lisette se encontrou com Alberto, ou seja, com Babão, que você já conhece, e comentou com ele que tanto Minhoca quanto a espanhola provavelmente tinham caído. Preocupados, Lisette e Babão combinaram um ponto para terça-feira, dali a 3 dias, na Avenida Santo Amaro, para retomar o contato e conferir se estavam todos livres e inteiros. Perseguida pela polícia em sua própria casa, Lisette acabou fugindo e se escondeu no apartamento de um amigo até chegar o dia de encontrar o Babão. Depois disso, ela passaria 3 noites clandestina numa casa na Represa Billings e mais 5 meses na clandestinidade, até se enfiar num avião rumo ao Chile, no começo de setembro. Por uma ironia do destino, chegou a Santiago às vésperas do golpe de Estado que depôs e matou o então presidente socialista Salvador Allende, comandado pelo chefe das Forças Armadas, o general Augusto Pinochet. Essa parte eu conto com mais detalhes no livro. Por enquanto, o essencial é saber que, além de se encontrar com Lisette na terça-feira, o amigo Babão, da geologia, foi destacado pelo comando da ALN para fazer contato com a família do Minhoca, em Sorocaba. A estratégia era simples: confirmar que Alexandre realmente não tinha voltado para casa e, se necessário, dar alguma dica para que os pais dele pudessem ir atrás de mais informações.
Estava com o Queiroz, isso já era na terça-feira.
Olha o Babão aí de novo. O Queiroz, a quem ele se refere, era outro estudante da geologia, uns 3 anos mais velho, que tinha uma posição hierárquica mais alta na ALN. Esse já quase não aparecia nas aulas. Vivia numa situação de semi-clandestinidade. Andava armado, olhava para os lados o tempo todo para verificar se havia alguém de tocaia. Foi o Queiroz quem instruiu o Babão a telefonar para Sorocaba.
Alô? O Alexandre está?
Babão perguntou, assertivo, sem se identificar.
Não. Quem tá falando?
Quem atendeu foi o Zé Augusto, o irmão mais novo do Minhoca, então com 12 anos. Mas espera, deixa o Babão contar ele mesmo como foi aquele telefonema.
Atendeu o irmão do Alexandre. Eu perguntei, o Alexandre...
12 anos de idade.
Então, o Alexandre tá aí? Não, ele não veio esse fim de semana? Não. Então avisa a família que ele foi preso.
Assim, papo reto, sem nem se apresentar. Hoje a gente sabe que foi o Babão quem telefonou, mas ao longo de 30 anos, a identidade dele permaneceu oculta. Para todos os efeitos, aquele havia sido um telefonema anônimo. Muitos, inclusive, imaginaram que a ligação tivesse partido de dentro do DOI-CODE. Zé Augusto correu para avisar a mãe, Dona Egli. Ela quis pegar o telefone e fazer mais perguntas ao informante misterioso. Mas ele já tinha desligado. Quem conta é ela mesma, a mãe do Minhoca.
Quando telefonaram aqui, foi um telefonema anônimo. Meu filho José Augusto tinha o quê na ocasião? Uns 12 anos, né? Uns 12 anos.
Essa entrevista com a Dona Egli não foi feita por mim, mas pelo cineasta João Godoy, em 1993, para o documentário Vala Comum, que ele lançou um ano depois. Assim que ele soube que eu estava escrevendo um livro sobre o Minhoca, Godoy, que é especialista em captação de som para audiovisual, me enviou uma cópia digitalizada do conteúdo de 2 rolos, que somavam 33 minutos de áudio.
Atendeu o telefone, eu estava para baixo lá da casa, e ele desceu chorando, gritando: mãe, telefonaram que o Lê, eles chamavam Alexandre de Lê, está preso. Eu disse: mas como é que foi subir? Ele disse: não, desligou, falou isso, o Alexandre está preso, e desligou. Então nós ficamos sem saber quem telefonou, onde, como foi preso, nada, nós sabíamos nem onde, nem quando, nem que dia, nem que hora, em que circunstâncias, nada disso. Aí foi que o José, meu marido, foi para lá, né, para São Paulo.
Seu José, o pai do Minhoca, pegou o primeiro ônibus rumo à capital para tentar encontrar o filho. Viajou sozinho, desnorteado, com o relato da esposa latejando em sua cabeça. Preso? Aquilo não fazia sentido. O filho dele não era um criminoso, nem arruaceiro ou provocador, só se ele estivesse escondendo alguma coisa dos pais. Imagina, deve ter sido um engano. Foi confundido com outra pessoa, só pode ser. Por isso ele não foi para Sorocaba na sexta, nem no sábado. Por isso não ligou para avisar. 2 horas depois, o ônibus estacionou na antiga rodoviária de São Paulo. Um prédio todo colorido, em frente à estação Júlio Prestes, na Luz. Seu José correu até o DOPS, uma construção pesada, de tijolos aparentes, com jeito de fortaleza a cerca de 200 metros dali. Não, não tem ninguém com esse nome aqui, responderam. E teve no fim de semana? Pode ter sido preso e já saiu, talvez? O pai insistiu. Não, senhor. Não chegou a dar entrada. Você já procurou no DEIC? Foi o início de um périplo de dor e humilhação. Ninguém sabia do Alexandre em lugar nenhum. Seu José passou a noite na casa de um cunhado que morava em São Paulo, em Pinheiros. No dia seguinte, foram juntos ao DEIC, Departamento de Investigações Criminais, ao DEGRAN, o Departamento de Delegacias da Grande São Paulo, ao IML, o Instituto Médico Legal, e também ao DOI-CODE. Nem sinal do Alexandre. Sábado, 17 de março, um carcereiro conhecido como Peninha abriu a porta da solitária para levar novamente o Minhoca até a sala de tortura. De repente, uma baita confusão se instalou no número 921 da Rua Tutóia. Primeiro, Peninha saiu de dentro da cela correndo e pedindo ajuda. Em seguida, entrou um delegado. Imediatamente, um soldado deu ordem para que todos os presos e presas ficassem encostados na parede no fundo das celas. Agentes passariam em revista, de cela em cela, procurando giletes, navalhas e outros instrumentos cortantes. O jovem preso na solitária havia acabado de cometer suicídio. Foi o que disseram.
E aí eles vieram, isso eu vi. Eles vieram buscar o Alexandre para levar ele para o interrogatório. E quando eles abriram a cela, encontraram o Alexandre morto. Aí fizeram aquele carnaval todo, vieram nas celas, encostaram a gente para o fundo, procuraram por objetos cortantes, não sei o quê, não tinha nada. Era uma encenação danada, não tinha, pra gente, não tinha isso aí, né?
O corpo do Minhoca foi levado naquele mesmo dia para o ML. E de lá, com um laudo falso assinado pelos médicos Isaac Abramovich e Orlando Brandão, seguiu para o cemitério Dom Bosco, em Perus, onde foi enterrado às pressas, como indigente, na segunda-feira, dia 19. Não sei se você reparou, mas isso significa que Alexandre já estava morto e enterrado quando Zé Augusto atendeu ao telefonema do Babão, avisando a família que o irmão dele estava preso. 2 dias depois, quando o pai esteve no DOI-CODE à procura do filho, negaram que o Alexandre Vanucchi Leme havia passado por lá. Os militares esperavam que o pai do Minhoca desistisse da busca nos dias seguintes, mas ele nunca desistiu. Ao contrário, seu José intensificou a procura, acionando advogados e percorrendo todos os locais possíveis. Não houve alternativa a não ser veicular uma notícia que desse conta daquela morte sem comprometer os agentes da repressão. Por volta das 10 da noite de quinta-feira, dia 22 de março, uma semana depois da prisão, as rádios transmitiram os primeiros boletins reportando o atropelamento de um suposto terrorista de nome Alexandre Vanucchi Leme, numa rua no Brás.
Eu estava no centro acadêmico da geografia de noite, sabia que o pessoal estava preso, estava tentando falar com o pessoal para soltar o manifesto.
Geraldo Siqueira, o dono dessa voz, era um dos líderes do movimento estudantil na geografia e foi um dos primeiros a receber a notícia.
Mas devia ser umas 10 horas da noite, nós estava eu mais um lá no Centro Acadêmico da Geografia tomando cachaçinho, escutando música. Eles entraram branco e falaram, mataram a Minhoca. Hã? Porque o Minhoca era Centro Acadêmico, era reunião do CCA. Pô, como assim?
Os jornais estamparam a notícia em suas páginas na manhã de sexta-feira, dia 23. Seu José se preparava para viajar mais uma vez para São Paulo e bater na última porta que os advogados haviam sugerido, a sede do 2º Exército, no Ibirapuera. Foi aí que Dona Egli leu uma nota enxuta, publicada na página 14 do Estadão.
Preso tenta fuga,
dizia o título.
Alexandre Vanucchi Leme, estudante, foi preso dia 16 por ser membro ativo da ALN. Ao ser levado ao encontro com outro subversivo, tentou fugir e foi atropelado. A informação foi distribuída ontem pelos órgãos de segurança de São Paulo.
A nota fez com que perdessem a voz. Havia o nome do Minhoca ali. O nome completo. Se a informação tinha sido distribuída pelos órgãos de segurança, como dizia o jornal, não tinha como negar que Alexandre estivesse preso. A data devia estar errada. Se estivesse certa, significaria que ele já estava preso havia pelo menos uma semana e que estavam tentando enganá-los. Era preciso voltar para São Paulo e tentar mais uma vez localizar o Alexandre. José engoliu o café e seguiu para a rodoviária. A caminho da plataforma de embarque, comprou um exemplar da Folha de São Paulo.
100 milhões de dólares para Itaipu?
Dizia a manchete, seguida de uma breve descrição de como ficaria a usina binacional que começava a ser construída para o Brasil e Paraguai. Seu José se preparava para entrar no ônibus quando encontrou a notícia que mais temia, uma reportagem em 2 colunas, sem fotos, no alto da página 4.
Terrorista morre atropelado no Brás.
O céu desabou sobre a cabeça dele. O chão pareceu se abrir sob seus pés.
Então, eu tinha entrado na USP em 2013, eu lembro que no DCE foi apresentado um pouco sobre a história dele e que ele era aluno da geologia, certo?
Sim, você já ouviu isso antes. Esse é o Matheus, o estudante de perícia médica que eu entrevistei no comecinho deste episódio. Lembra dele? O Matheus estava com um amigo, que também se chama Matheus, no centro de vivência do DCE da USP. Me apresentei e perguntei o que eles sabiam sobre o rapaz do retrato na parede.
Se não me engano, ele foi preso pela ditadura e aí pode ser o meu, mas acho que ele foi também executado pela ditadura.
Você sabe, bom, você gabaritou as suas respostas, é isso mesmo. Ele, ele foi morto, torturado até a morte em 73, faz 50 anos, fez 50 anos agora esse ano, e quando você entrou fazia 40 anos, porque você entrou em 13. Você sabe se ainda se faz esse tipo de... se explica quem ele é? Você tem alguma ideia hoje?
Eu não tenho ideia, sim.
Tudo bem, Matheus, não se preocupe. Obrigado pela entrevista.
É isso que eu lembro dele, eu esqueci o nome dele.
Ele chama Alexandre.
Alexandre.
Alexandre Vanucchi Leme.
Uhum. No próximo episódio, a indignação provocada pela morte do Minhoca e a revolta diante da versão falsa divulgada na imprensa.
Aí eu lembro que eu falei assim, tá, mas então agora eu quero o corpo. Quando é que vai chegar o corpo aqui pra gente enterrar? Aí eu lembro de me falar assim, veja, não vai ter corpo.
A busca pelo corpo de Alexandre e a luta para impedir que ele se tornasse mais um desaparecido político.
Falar o Alexandre seria mais um desaparecido político, não fosse aquele telefonema que foi terrível, mas foi abençoado, porque pelo menos a gente pôde ir procurar e pôde saber da morte, pois ele já estava enterrado.
5 mil pessoas lotam a Catedral da Sé na missa de sétimo dia, a maior manifestação popular contra a ditadura desde o AI-5.
Vamos lá, começar com o Dom Paulo. Nós pensamos em fazer, então, no dia 30, uma missa campal dentro da USP. Ainda com a ideia de que a USP era um território mais difícil dos caras entrarem e tal. E, afinal, houve uma sinalização do Dom Paulo que ele topava fazer na Catedral.
O cardeal denuncia a farsa e responsabiliza os militares. A Catedral parece um barril de pólvora.
E os caras estavam lá dentro também. Puta, era um troço. E quando acabou, começaram a cantar. E todo mundo foi sair. Só que quando foi sair, dava de cara com aquela metralhadora de tripé apontada, sim.
O cerco se fecha e dezenas de estudantes são presos.
O que é um dos motivos pelos quais ele tem tanto tempo trancado numa solitária, lá no outro, é que eles queriam que eu atribuísse coisas ao Alexandre que eu não sabia, como ações de luta armada.
Gilberto Gil vai à USP e canta pela primeira vez a música Cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Combinei com o Chico que a gente ia fazer e tal, levei um pedacinho das ideias que eu já tinha escrito e tal, e a gente concordou, vamos fazer ele aí.
Com certeza o Vanuc é um dos inspiradores, né, de Cálice.
Eu Só Disse Meu Nome é um podcast do Instituto Vladimir Herzog, produzido pela Nave Reportagens e apresentado por mim, Camilo Vanuc. Esse podcast é fruto da reportagem que fiz para o livro Eu Só Disse Meu Nome, publicado pela editora Discurso Direto. O roteiro eu escrevi com o Pedro Belo, que também fez a produção, a consultoria de roteiro e a direção de locução. A edição, pesquisa de arquivos sonoros, sonorização e mixagem são do Felipe Barbosa. As vozes adicionais são do Pedro Abranches e do Pedro Belo. A trilha sonora original foi composta pelo Cauê Fernandes. As artes de capa do podcast são da Mayla Tanferri. Neste episódio, nós usamos áudios do Arquivo Nacional, da CNN Brasil, da Rádio Nacional e trechinhos das músicas Eu Te Amo, Meu Brasil, com Os Incríveis, lançada pela gravadora RCA, e Cálice, na versão ao vivo do Gilberto Gil, captada num show que ele fez na Escola Politécnica da USP em 1973 e remasterizada em 2016 pela GG Produções Artísticas. O episódio foi gravado no Estúdio Banca, em São Paulo, com o técnico de som Benê. A equipe de memória, verdade e justiça do Instituto Vladimir Herzog é formada pela Ana Clara Soares, a Maiara de Lara e a Valquíria Ferreira e é coordenada pela Lohane Rodrigues e pela Gabriele Abreu. A equipe de comunicação é composta pela Bruna Pereira, a Gabriela Teixeira, a Sâmia Teixeira e o Robert Guedes. E a coordenação de comunicação é do Lucas Barbosa. A presidente de honra do Instituto Vladimir Herzog é a Clarice Herzog. O conselho deliberativo é presidido pelo Ivo Herzog. E o diretor executivo do Instituto é o Rogério Sottili. A gente se vê de novo daqui a 15 dias, no próximo episódio. Até lá!